Secretário da Educação de Porto Alegre, Adriano Naves de Brito, bem-vindo, boa tarde.
Boa tarde, Taut, boa tarde aos seus ouvintes.
O Procurador-Geral do Estado já explicou aqui da reunião de quinta-feira do que estará em discussão em relação às bandeiras e às condições para liberação de aulas presenciais em Porto Alegre. Como a Prefeitura se prepara e o que vai levar?
Então, a reunião que ele se referia é a reunião que vai ser feita no âmbito do Estado. A reunião que nós fizemos foi a reunião que foi feita ontem, em que os pontos foram então acordados. Isso vai ser levado, então, lá para a reunião.
Vocês não participam dessa próxima reunião de quinta, então?
Não, essa reunião de quinta
é interna do Estado.
Essa é interna ao Estado. Acontecerá uma reunião na sexta-feira, se porventura houver alguma mudança, né, que nada indica que haverá, né, nas condições de Porto Alegre. Então, foi acordado que se houvesse uma mudança nas condições sanitárias de Porto Alegre e levassem uma bandeira vermelha, nós faríamos uma nova reunião entre nós. Mas essa reunião que ele se referia é a reunião interna ao Estado.
Secretário, o senhor entregou, tanto para o Ministério Público Estadual quanto para o Governo do Estado, o cronograma e os protocolos, né, para ter essas aulas presenciais. Eu queria saber se o senhor pode adiantar o cronograma, até quando vão as aulas presencialmente em Porto Alegre.
Boa tarde, Débora.
Boa tarde.
O que nós discutimos com o Estado foi publicado por nós no dia 14 de setembro, quando começamos a fazer as reuniões com os setores educacionais. Aí divulgamos o nosso calendário propositivo. Então, o que nós estamos, aquilo que está acertado até o momento, é o retorno no dia 5. Então, um calendário que, com base nas condições sanitárias que nós temos, né, e nessa muito provável repetição da bandeira laranja aqui em Porto Alegre, é que nós retomemos, então, a educação infantil na segunda-feira, atividade letiva, e que retomemos também educação profissional, EJA nas escolas privadas da cidade, e o terceiro ano do ensino médio. Agora, quando, não sei se a pergunta foi essa, até quando iriam as aulas, nós não temos uma definição, Débora, é uma pergunta importante, porque nós não podemos ter essa definição antes de retomarmos as atividades presenciais. Nós temos agora na normativa nacional sobre educação a flexibilização da necessidade de 200 dias letivos. Para a educação infantil também há a flexibilização das 800 horas anuais, mas para o fundamental não, nós precisamos ainda manter as 800 horas. Então, para a redefinição desse calendário, nós precisamos voltar às atividades presenciais, fazer o balanço das horas que nós conseguimos aproveitar da atividade remota que foi feita. Isso vai ser feito uma avaliação sala a sala, escola a escola, e só então a gente pode fazer dimensionamento do novo calendário.
Nós vamos ter então, por enquanto, o cronograma ele só tem o dia do início das aulas, não se sabe ainda quando elas vão acabar.
Exatamente, perfeitamente, é bem assim. Isso mesmo.
Com aval, vamos imaginar que tem o aval do governo do Estado e dentro do plano da prefeitura, essas atividades que o senhor já disse aí, educação infantil, terceiro ano do ensino médio, profissionalizante e EJA, educação de jovens e adultos, a partir da próxima segunda-feira, dia 5. É para escolas públicas e para as particulares a autorização?
É isso, é para todo o sistema, né, de atividades de instituições educacionais que operam no território de Porto Alegre.
Uhum. Em relação às escolas municipais, que tem o senhor tem uma responsabilidade, né, na parte de gestão, não só da autorização, mas da gestão, muito se falou nas últimas semanas, dentro dessa discussão, secretário, sobre retomada de aulas presenciais, e em algumas cidades elas já voltaram, sobre as condições das escolas públicas. Né? A gente recebe muitas mensagens aqui no WhatsApp, pessoas que têm filhos ou trabalham em escolas públicas questionando a condição de seguir protocolo, de ter material. Como a rede municipal se preparou, ela tem a mesma condição de segurança de uma escola privada?
Stout, nós fizemos uns protocolos que são protocolos simples e eficientes. Então, isso aí é a responsabilidade de um trabalho conjunto, né, mas sob a liderança da Secretaria da Saúde. Mas é conjunto porque nós precisamos desenhar protocolos que fossem adequados às atividades pedagógicas de cada uma das faixas etárias. Então, nós não produzimos protocolos aqui na cidade, exigências que são desmedidas, que não fazem sentido sanitário ou que são prejudiciais às atividades pedagógicas. Por isso que na educação infantil, que nós vamos começando na semana que vem, nós temos o tratamento, por exemplo, das crianças é como grupo, né? Nós não estamos aqui tratando as crianças individualmente, portanto, exigindo a separação entre elas. Nessa faixa etária, é muito importante a interação social para a atividade pedagógica, para o desenvolvimento emocional e cognitivo. As crianças já foram extremamente penalizadas por um longo período sem aulas. Então, realmente, a gente não poderia voltar com protocolos que fossem hiperexigentes e que impedissem o convívio satisfatório e eficiente do ponto de vista educacional das crianças nas escolas. E, nesse sentido, todas as escolas do município têm plena condição de acompanhar esse protocolo, sejam as escolas comunitárias, sejam as escolas municipais ou as escolas do setor privado. Elas podem, as escolas, né, colocar elementos adicionais a esses protocolos, mas o que a avaliação técnica nós estamos colocando é que esses protocolos são suficientes, são necessários e suficientes para que a gente consiga o que nós queremos, que é o retorno presencial seguro e também com boa possibilidade de desenvolvimento das atividades pedagógicas.
A gente pode falar um pouquinho mais desses protocolos, secretário? Aferição de temperatura, uso do álcool gel, distanciamento entre as classes ou não?
Então, vamos lá. Para a educação infantil, nós temos que os pais evitem, nós possamos evitar que os pais entrem nas escolas, exceto para aqueles casos da adaptação. As crianças ficaram muito tempo longe das escolas, então as crianças menores, ou que estão chegando, começaram o ano letivo, era o seu primeiro contato com a escola, vão precisar de uma adaptação, e aqui então as escolas vão fazer aí um lugar para que os pais façam essa adaptação. Para evitar então o contato de pessoas de fora do núcleo, dos núcleos da escola, né, que são aquelas salas, com pessoas de fora. Então os pais entregam os filhos. Temperatura é medida. Nós temos limpeza, asseio nas escolas, que é preciso fazer, por exemplo, uso por turma dos espaços comuns da escola, então, para que as turmas não se comuniquem. Então, não são as crianças, né, individualmente. No grupo, essas crianças vão se comunicar, vão interagir. Nós não estamos recomendando o uso de máscara para as crianças da pré-escola, né, da educação infantil, proibido para crianças com menos de 2 anos. Estamos seguindo nessas orientações das máscaras a Organização Mundial da Saúde. Então, isso é educação infantil. Portanto, educação infantil, estamos limitando a 15 o número de crianças por grupo. Não tem aqui um distanciamento entre elas, mas tem a constituição do grupo. Na educação fundamental, aqui nós fazemos sim um distanciamento de 1,5 metro entre as classes, e aí começamos a lidar já como se fossem os indivíduos. Então, aí a ocupação e o número de alunos na sala vai depender do tamanho da sala. Ela tem que comportar esse distanciamento de 1,5 metro em todas as direções das classes. Estamos dizendo que, para o Fundamental 1, nós recomendamos, mas não obrigamos o uso de máscara. E para o Fundamental 2, que são crianças a partir de 11 anos, de 12 anos, aí é obrigatório o uso de máscara. Daí adiante é obrigatório o uso de máscara e segue tendo esse, então, isolamento, esse distanciamento. Dentro da escola, sim, então tem marcações no solo para o distanciamento, para evitar a aglomeração na entrada da escola, né? E o tratamento também dentro da escola, o máximo possível, como grupos. Então, a gente, nos níveis mais, nas crianças mais crescidas, há um isolamento entre elas, mas também há a perspectiva de isolamento entre as turmas, para evitar o contato entre as turmas nos espaços públicos.
Retorno facultativo?
Sem dúvida. E aqui vai começar um grande trabalho da educação, e é muito importante a gente conversar com os pais a respeito. Os pais têm plena liberdade de levar ou não levar os seus filhos. E nós esperamos, nesse período que a gente está recuperando, nessa semana, inclusive, que nós estamos fazendo atendimento, está aí tendo uma aclimatação, as escolas estão abertas para os pais visitarem, nós estamos fornecendo alimentos nas escolas municipais e públicas, e aí nós queremos fazer esse trabalho de que os pais se sintam seguros e percebam a importância da educação e compreendam que é inaceitável que a gente passe 2020 sem uma atividade pedagógica consequente que dê cabo daquilo que é necessário para o desenvolvimento do seu filho na faixa etária em que ele se encontra. Agora, esse é um trabalho nosso, da educação, de professores, de diretores, para mostrar a importância e que realmente é essencial para o desenvolvimento dessas crianças. Mas, é plenamente uma decisão da família.
Secretário da Educação de Porto Alegre, Adriano Naves de Brito, obrigado. Uma boa tarde.
Boa tarde, Tauro. Boa tarde, Débora e seus ouvintes.